Recuperamos agora o contacto com o publisher do Observador, José Manuel Fernandes. José Manuel, estavas a falar há pouco, a recordar também este papel duplo do Hotel Saraiva de Carvalho, que apesar de ter sido um membro importante para a Revolução de 74, esteve também por trás destas FP25.
Não, exatamente. O Hotel Saraiva de Carvalho, como eu estava a explicar, logo na altura do 25 de Abril, digamos, não havia, a maior parte dos militares não tinham um plano político. Tinham um plano político da democratização, do desenvolvimento, da descolonização, os 3Ds, mas não havia um plano político no sentido ideológico do termo, construir uma cidade assim ou uma cidade assado. E o próprio Hotel Saraiva de Carvalho, numa primeira fase, se define como um social-democrata, mas depois vai evoluindo para posições mais radicais. E durante o período ainda do PREC, ele surge associado muito à chamada esquerda radical, mesmo à esquerda do próprio Partido Comunista. De tal forma que nas primeiras eleições presidenciais, em 1976, ele protagoniza uma candidatura à Presidência da República, que obtém, salvo erro, 16% dos votos, ou 18% à volta disso, que é uma candidatura que fica muito à frente da candidatura do Partido Comunista, que na altura é candidata a Otávio Pato, e claro, é derrotada pela candidatura dos partidos democráticos, chamado Arco Constitucional, PS, PSD, CDS, apoiados, que é a candidatura do general Ramalhianos, o nosso primeiro Presidente da República eleito democraticamente. Portanto, há aqui claramente um contraste de visões e um sinal de que, ao contrário do projeto que era protagonizado por Ramalhianos, de alguma forma configurava a normalização e uma progressiva retirada dos militares como atores centrais da vida política, o projeto de Hotel Saraiva de Carvalho e de muitos outros militares prolongaria essa presença do MFA e de alguns setores do MFA na vida política portuguesa como guardiães de um espírito que, aliás, não era um espírito único, um chamado espírito 25 de Abril, que tinha várias leituras, porque havia várias leituras políticas desse espírito. E, portanto, ele acabou por não se retirar da vida política, ao contrário, por exemplo, que fez um Salgueiro Maia, que nunca quis ser um ator político ativo, portanto, regressou rapidamente ao seu quartel, digamos assim, como seria o ideal para os verdadeiros heróis. Os heróis desempenham o seu papel e depois, heroicamente, entregam a democracia aos protagonistas da democracia, que são os políticos eleitos, e esses políticos, enfim, se ele quiser deixar de ser militar e ser um político normal, também poderia tê-lo feito, mas não teve sucesso como político, porque depois ele volta a candidatar-se como presidente da República e obtém já em 1980 um resultado muito, muito baixo, portanto, na casa de 1% ou 2%. E é a partir daí que começa o chamado projeto global, projeto de radicalização, que leva o projeto das FP25, que é um projeto de tentar, através da violência e do terrorismo, de provocar uma desestabilização do sistema democrático para um projeto de transformar Portugal num país socialista, num país não democrático. E isso mancha indelevelmente a imagem de Hotel Saraiva de Carvalho. Quer dizer, ele teria sido uma imagem se tivesse retirado a tempo, mas é sempre, às vezes, muito difícil aos heróis e que têm um protagonismo muito grande e que não têm, de facto, uma formação política grande, ou que ele não tinha, saberem retirar-se na altura certa, e ele não soube.
José Manuel Fernandes, esse poder político de que falavas defende a imagem de Otelo?
O poder político tem tido com Otelo uma relação ambivalente, porque, e a demonstração disso é a amnistia de 1995. Nessa altura, apesar de serem evidentes os crimes cometidos pelas FP25, o poder político, precisamente por causa de Otelo e por causa da ligação de Otelo ao 25 de Abril, acha que é mais conveniente fazer uma amnistia para crimes que foram cometidos já numa altura que não tinha nada a ver com a Revolução, portanto a Revolução já tinha passado há muito tempo, portanto não são houve terrorismo e violência no período revolucionário, portanto de 74, 75, 76, mas quando falamos das FP25 estamos a falar de um período de 10 anos depois, ou quase 10 anos depois, portanto, muitíssimo posterior, e, portanto, não se compreende muito bem porque é que num período já de normalização democrática, em que já tinha havido muitas eleições, já tinha havido alternância de partidos de sentidos políticos diferentes, já tinham chegado ao poder, já tinham entrado e saído, portanto, destabilização da democracia, há terrorismo, é um ambiente completamente diferente, e, no entanto, muito por causa da imagem de Otelo, houve muita pressão política, designadamente por parte do Presidente da República, Mário Soares, para que houvesse uma amnistia. E essa amnistia acabou por beneficiar não apenas Otelo, mas também todos os outros condenados no processo das FP25, e o que deixa uma, quer dizer, o que na minha perspectiva não foi a melhor solução para um processo que foi indubitavelmente condenável. Eu não defendo nestes casos a solução da amnistia, porque se tratou já, eu diria, de crimes políticos fora de tempo. Há crimes políticos de violência cometidos no período revolucionário, foram cometidos pela extrema-esquerda e pela extrema-direita, e podiam ter sido, enfim, sendo todos condenáveis, não me recordo nenhum que tivesse sido objeto de uma amnistia desta dimensão e comparável com esta. Esta teve muito a ver com o facto de Otelo ter a imagem de Otelo, e ter dado durante muito tempo, digamos, uma certa cobertura que não é benéfica. Eu acho que no limite não é benéfica para a imagem do 25 de Abril, porque associa a imagem de que a Revolução foi feita com um objetivo não apenas de democratizar, mas de criar uma sociedade diferente da sociedade democrática que temos hoje. E isso limita, digamos, o caráter abrangente, global, universal da Revolução Democrática, porque faz com que ela fique mais limitada, na sua abrangência, e há uma parte da população que claramente não se revê no tipo de atuação de Otelo e que reage negativamente a esse tipo de atuação, e isso pode, no limite, fazer com que essa população veja negativamente a Revolução do 25 de Abril, porque só olha para os seus excessos e não olha para os seus lados positivos.
Ainda assim, José Manuel Fernandes, atualmente as gerações mais novas não fazem ideia do que foram as FP25, mesmo estando associadas a pelo menos 13 mortos. Alguma explicação para isto, para passar um bocadinho ao lado das novas gerações?
Bem, durante muito tempo não se falou deste assunto. Recentemente, até porque passaram alguns aniversários importantes, houve alguma curiosidade até mediática sobre isso. Foi publicado um livro que recorda a história de Gonçalo Poças, aliás, um livro que teve várias edições, portanto foi, digamos, na nossa dimensão, um best-seller, o que dá a indicação de que há, apesar de tudo, uma vontade de recordar também este lado da história. Ele talvez não venha nos livros que são ensinados nas escolas, mas é importante recordarmos todos os lados da história. E no caso de Otelo, em concreto, o seu projeto começou logo a ser derrotado, se quisermos, do ponto de vista político, nas eleições de 1976, porque o projeto que saiu vitorioso foi o projeto que levou à Presidência da República o general Ramalhianes. Otelo teve menos de um terço dos votos, teve um quarto dos votos de Ramalhianes, portanto não houve comparação possível. Portanto, houve ali uma clara escolha do povo português por uma via democrática, liberal, uma democracia de tipo ocidental, e não por uma democracia popular, que nem sabe bem o que era, talvez tipo cubano, talvez tipo, enfim, nunca soube muito bem exatamente o que é que Otelo defendia, porque ele também era muito confuso. Aliás, há uma história famosa de uma altura em que ele ainda estava a procurar o seu caminho, em que ele terá feito, julgo que ele que faz uma viagem à Suécia e diz à altura ao primeiro-ministro sueco, Olaf Palme, que em Portugal estamos empenhados em acabar com os ricos. E Olaf Palme, que era uma figura histórica e mítica do socialismo europeu, responde-lhe: olha, nós na Suécia não estamos preocupados em acabar com os ricos, estamos preocupados em acabar com os pobres. E faz, isto mostra muito as confusões que iam na cabeça das pessoas naquela altura.
Ele, até o Saraiva de Carvalho, sempre foi derrotado nas urnas. Ele almejava chegar ao poder pela força?
Eu acho que o projeto global era isso, não é? Portanto, o projeto global, qual era, politicamente, qual era a ideia? A ideia era criar uma... destabilizar, obrigar o poder burguês, que era assim que era definida, o poder democrático, obrigar o poder burguês a reagir à violência revolucionária, portanto ao terrorismo, com repressão, e essa repressão gerar uma reação popular, e essa reação popular criar um ambiente revolucionário. Este, digamos, este era o plano, em termos muito genéricos e muito sintéticos. No fundo, ultrapassar a incapacidade de mobilizar democraticamente as pessoas, convencê-las através de argumentos, para de uma criar condições em que elas se revoltassem, porque eram espicaçado o poder legítimo à repressão, porque entretanto havia quem estivesse a combatê-lo de formas ilegítimas, e essa repressão levaria a que as pessoas se sentissem revoltadas, e por isso, portanto, entraríamos num ciclo de novamente revolucionário. Portanto, isto é, enfim, muitas vezes se tentou na história, às vezes com sucesso, mas era esta a lógica das FE25, a lógica do chamado projeto global, portanto, que tinha uma componente política não muito importante, e depois tinha a componente que chamavam militar, mas que não era militar, no fundo era realizar este tipo de ações. Mas a maior parte dos, uma boa parte dos seus militantes nem tinham uma formação política muito sofisticada, poucos eram os que tinham essa formação, alguns deles vinham das antigas brigadas revolucionárias, portanto, a maior parte vinham das antigas brigadas revolucionárias, onde tinham-se testado com figuras como Isabel do Carmo, por exemplo, se antes, em outros momentos, tinham tido essa lógica, portanto as brigadas revolucionárias tinham aparecido antes ainda do 25 de Abril e tinham uma lógica também de luta violenta para provocar uma reação e provocar uma revolta. Na altura não estávamos em condições democráticas, digamos assim. No entanto, há muitos movimentos esses que se mantêm, quer dizer, e que mantêm a ação terrorista já em condições democráticas. As FP25 não são um caso único, talvez o exemplo mais conhecido aqui nas nossas proximidades é a ETA, que começa em situações não democráticas, portanto, antes ainda existia o general Franco e, portanto, e realiza algumas das suas ações mais espetaculares, nomeadamente o assassinato do general Carreiro Blanco, ainda em ditadura, mas depois a maior parte da sua ação e digamos, a sua ação mais sangrenta já é realizada em democracia. E sempre um pouco nesta lógica, temos que manter a pressão sobre o Estado Democrático, para o Estado Democrático reprimir, para essa repressão gerar revolta, e entre os revoltados nós vamos recrutar os nossos militantes e vamos recrutar as nossas forças e vamos fazer subir o nosso movimento. Essa lógica funcionou durante muito tempo para a ETA, apesar de tudo, e manteve-a viva durante umas décadas. No caso das P25 nunca resultou, mas essa sempre foi a lógica do terrorismo, historicamente, quer dizer, não é, esta discussão sempre houve nos movimentos mais radicais, quer à esquerda, quer à direita, porque também há terrorismo, também houve terrorismo à direita na Europa, digamos, nas últimas, e não é apenas para assustar as pessoas e para assustar os movimentos, muitas vezes é também para gerar este sentimento de, portanto, no fundo, é uma forma de populismo no tempo em que os mecanismos de comunicação não eram os dos dias de hoje, uma forma de gerar indignação e revolta e de explorar essa indignação e revolta de uma forma muito básica, portanto indo aos instintos mais básicos das pessoas.
Obrigada, José Manuel Fernandes, publisher do Observador, que esteve aqui a recordar o Otelo Saraiva de Carvalho, um dos capitães de Abril, que morreu na última madrugada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.